Vamos hoje continuar falando sobre jogos no Shabat. Mas antes eu queria falar algumas leis, né, como nós falamos semana passada, sobre algumas leis sobre crianças, como crianças com relação às proibições do Shabat. Que nós estamos falando que o pai coloca o filho para acender a luz. Então vamos esclarecer isso aqui direito, como que funciona. Com relação a educar as crianças, ou o que que as crianças podem ou não podem fazer nas proibições do Shabat. Então, a Halakhá fala para nós o seguinte, que uma criança que ela transgride algumas mitzvot da Torá, por exemplo, se uma criança come comida não kasher, ou ele transgride o Shabat, tanto faz... Ele faz por simples, pela vontade dele, que ele deseja comer alguma coisa, um kasher, transgredir o Shabbat. Então, pela Halakhá, o Beit Din não tem obrigação de impedi-lo. Quer dizer, o Beit Din por si não tem obrigação de impedi-lo, em que uma pessoa que vê uma criança transgredindo Shabbat ou comendo comida não kasher, assim, por exemplo, pela Halakhá simples e pura, não tem obrigação de impedi-lo. Mas nem a mãe não tem obrigação de impedi-lo. Somente o pai. O pai, quando ele vê o filho transgredindo uma proibição, aí sim ele tem obrigação de impedi-lo, porque o pai tem a mitzvah da Torá de chinuch, de educar o seu filho. Quer dizer, outra pessoa que não seja o pai, que vê uma criança transgredindo alguma lei do Shabat, não tem obrigação de impedi-lo. Mas, se ele está fazendo isso para um adulto, por exemplo, se ele está acendendo a luz para um adulto, ou transgredindo alguma coisa para um adulto, para o proveito do adulto, deve-se impedi-lo de fazer. Melhor de Rabaná. Quer dizer, mesmo que não é o pai, se eu vejo, por exemplo, uma criança que está acendendo a luz para um adulto, deve-se impedi-lo. E, mesmo que ele está fazendo por si só, mas ele não está sendo falado, mas ele está fazendo uma coisa em público, de uma forma que isso pode ser divulgado em público, que ele está fazendo. Por exemplo, uma criança que no Shabat, que cai no Rosh Hashanah, está tocando o shofar. Então, isso tem que impedi-lo, porque as pessoas vão errar, vão pensar que também se toca shofar no Rosh Hashanah, também quando cai no Shabat. Quer dizer, resumindo, uma criança que transgride uma proibição de Shabat, ou então de Kasher, etc., o único que tem a obrigação de impedir é o pai, mas se ele faz para um outro judeu, quer dizer, se ele está transgredindo o Shabat em outro judeu, por exemplo, um judeu pede para uma criança, vai lá e carrega para mim para a sinagoga isso aqui, num lugar que não tem Eruv, isso é totalmente proibido e deve-se, se ele fizer para o maior, ele tem que impedi-lo e adverti-lo a não fazer. Mas o pai, sempre que ele vê o filho transgredindo uma proibição, ele tem obrigação de impedi-lo, por ordem rabínica, essa mitzvah de educar uma criança, ele tem que adverti-lo a não fazer. E mesmo que uma criança ele está transgredindo uma proibição de ordem rabínica, o pai também tem obrigação de impedi-lo e de dar bronca nele, de impedir ele, para educar ele no caminho das mitzvot. Agora, isso aqui somente se ele chegou a uma idade de chinuch, uma idade de educação, que ele já pode ser educado. E aí ele tem a obrigação de educá-lo não somente nas proibições da Torá, mas também nas mitzvot obrigatórias. E qual é essa idade que a criança deve ser educada a cumprir as mitzvot? Isso depende da esperteza da criança, cada criança conforme a sua esperteza. Por exemplo, uma criança que já entende o que é Shabbat, então deve educá-lo que ele tem que ouvir o Kiddush, ele tem que ouvir Abdalá, ele tem que rezar, fazer aquilo que ele sabe rezar. Uma criança que já sabe vestir um tzitzit, já tem que educá-lo a colocar o tzitzit. E nosso costume, conforme consta no Yom Yom, que a partir de 3 anos, na idade que ele vai cortar o cabelo, já tem a obrigação de educá-lo na comitivá do tzitzit. E também nas mitzvot de brachot. E assim também, em todas as mitzvot, tanto de ordem rabínica, tanto da pela Torá, o pai tem a obrigação de educar seu filho a partir da idade que ele já tem conhecimento e ele pode cumprir essa mitzvah. Isso nas mitzvot, mas é, nas mitzvot que ele tem que fazer, mas nas proibições da Torá, mesmo com uma criança pequena, o pai tem que educar uma criança desde pequeno. Mesmo desde o momento que ele já tem, que ele já entende que quando falam para ele que isso aqui é proibido, ele entende que é proibido, o pai já tem educação, já tem a obrigação de educá-lo, mesmo que ele ainda não tem 3 anos de idade. Tem, o pai tem a obrigação, já que ele entende, já que é proibido, não deve, então ele deve ser educado para isso, para impedi-lo de transgredir uma proibição da Torá. Por exemplo, se é uma criança pequena, ele é Kohen, ele entra no cemitério, o pai tem a obrigação de adverti-lo, se ele já entende o que é isso, então ele já tem a obrigação de advertir. Como nós falamos, isso aqui é o pai e não a mãe. Tudo isso aqui está se tratando de uma criança que está fazendo uma proibição por si só. Por exemplo, ele está pegando uma comida e está comendo na caixa. O pai tem a obrigação de adverti-lo. A mãe não, nem outras pessoas não, mas o pai tem a obrigação. Mas isso tudo, se a criança faz sozinho. Mas dá na mão dele para fazer uma proibição, isso é totalmente proibido, mesmo que ele não tenha ainda idade de entender o que ele está fazendo. Por exemplo, dá para uma criança pequena, mesmo recém-nascido, dá para ele uma comida não kashé, é proibido, porque você está dando para ele uma proibição com suas próprias mãos. Logicamente, está se tratando aqui no caso que não tem perigo de vida. Caso de perigo de vida, até um adulto pode comer uma comida não kashé. Então, ou então fazer ele fazer um chilul shabat, uma criança pequena, dá para ele fazer chilul shabat, isso é totalmente proibido, mesmo que ele não entenda isso aqui, porque aí o pai está dando para ele, está colocando na mão dele a fazer uma proibição do shabat. Agora, no seguinte, um goi que ele está... que ele está dando para o filho comer uma comida proibida, o pai tem a obrigação de admoestá-lo, quer dizer, não pode deixar ele dar. Mas, se é uma criança muito pequena, que ele não tem idade de entendimento, o pai não tem a obrigação de adverti-lo, mas, logicamente, um Yehudi não pode dar para ele uma comida não kashé. Então, se o goi deu, ele tem uma idade que não dá para ele, que ele não tem compreensão, então o pai... não tem obrigação de adverti-lo, uma comunidade que ele não sabe o que é proibido, o que é permitido. Tudo isso aqui, agora, no momento, quando se trata de uma proibição de ordem rabínica, se é necessário para a criança, então pode se dar uma criança, ele comer até mesmo uma coisa que é proibida de ordem rabínica, se for necessário para ele. Tudo isso está se tratando pela halakha. Na prática, comida não kashé, ela traz prejuízos para a alma da criança desde cedo. Então, desde pequeno, uma criança tem que ser ensinada a não comer kashé. E mesmo que outras pessoas não precisam adverti-lo, mas no momento que a gente sabe que isso pode prejudicar a alma dele, então deve-se impedir o máximo que uma desde criança pequena não se alimenta com comida não kashé, mesmo uma proibição de ordem rabínica, como, por exemplo, leite de goi, queijo de goi, etc., ou leite que não seja kashé, deve-se impedir o máximo, somente salvo se for um caso de perigo de vida, aí realmente a gente pode liberar. Mas a gente tem que sempre pensar bem que isso aqui coloca em risco a saúde espiritual da criança. Então, a comida kashé realmente é algo que prejudica ele, então tem que tomar muito cuidado, mesmo que a proibição for de ordem rabínica. Então, isso tudo, nós estamos falando em relação a comidas proibidas ou coisas... Agora, uma comida que é permitida, só que o horário dessa comida não é horário permitido. Por exemplo, uma criança comer antes do kiddush. Não tem nenhum problema de uma criança comer antes até mesmo do pai dá para uma criança comer antes do kiddush. Porque ela comer antes do kiddush não é uma proibição na comida. Ele só está comendo num horário que não é permitido, porque deveria agora fazer kiddush. Então, por isso, uma criança, mesmo que ele já está próximo de uma mitzvah, ele pode comer antes do kiddush. Só que o correto é que quanto mais próximo do bar mitzvah, se ensinam para ele a não comer antes do kiddush, porque isso pode realmente já educá-lo no cumprimento das mitzvot, se ele para não se acostumar, já começar a se acostumar para quando ele chegar, mas você não comer nesse horário. Como também Yom Kippur, não se deve deixar uma criança comer, jejuar, somente até a partir dos 9 anos, somente em algumas horas, etc. Então isso não deve se permitir, porque em relação à comida, a comida é kasher, o horário não é propício, não, esse aqui não deve ser educado nesse momento. Com relação a comer carne após leite, comer leite após carne. Comer carne após leite não tem problema. É só lavar a boca da criança, não precisa esperar uma hora, ele pode comer carne. Em relação a comer leite após carne, então deve-se educar uma criança desde pequeno a acrescentar horários. Até 1 ano de idade, não tem nenhum problema, não precisa esperar, basta lavar a boca depois de carne, depois ele pode comer. A partir de 1 ano de idade, mesmo antes, tem 10, a partir dos 6 meses, quando já começa a comer outras coisas, deve-se esperar 1 hora entre carne e leite. E assim acrescentando aos poucos, até que quando ele chega à idade de 11 anos, ele vai estar esperando 5 horas até os 12 anos, e até depois com os 12 anos já vai começar a esperar as 6 horas completas. 5 horas, que eu falo 5 horas e 2 minutos, conforme uma ideia, isso aqui já é considerado em relação às 6 horas. Então, tudo isso aqui... Agora, se dá para uma criança... Pode se dar para uma criança uma comida kasher, etc., que não realmente ou algo kasher, ou algo permitido, mesmo que ele vai chegar a fazer uma proibição automaticamente, não tem problema. Por exemplo, é proibido no Shabbat comer esse biscoito que é chamado biscoito maizena, que ele tem escrito nele maizena, porque no momento que a pessoa come, ele quebra as letras. Um bolo que está escrito, como dizer, é proibido cortar esse bolo no Shabbat, que você está cortando letras. Agora, a pessoa, você pode dar para uma criança um biscoito maizena inteiro, mesmo que ele vai comer e vai quebrar as letras, porque você não tem obrigação de educá-lo nesse sentido, já que, na verdade, você não está ensinando ele a quebrar as letras, você está dando para ele comer. Automaticamente, ele está quebrando as letras, não tem problema, você pode dar para uma criança no Shabbat. Ok, isso, algumas leis relacionadas a crianças, já que nós estamos falando sobre brinquedo no Shabbat, então estamos falando algumas leis relacionadas com isso, para que a pessoa possa saber em relação aos demais assuntos que nós estamos falando, como em relação à brincadeira em Shabbat. Vamos agora voltar àquilo, o assunto que nós estamos falando agora, brinquedos no Shabbat. Então aqui vamos dar aqui mais alguns exemplos. É proibido no Shabbat visitar um campo de futebol para ver um jogo. A criança vai no Shabbat, é proibido levar uma criança no Shabbat num campo de futebol para ele ver o jogo, porque isso aqui tira a santidade do dia. E mesmo, quer dizer, o adulto com certeza é proibido. E você, no momento que está vendo a pessoa fazendo o Shabbat, você está ajudando eles. E, além disso, a própria visita, a própria entrada para esse estádio, etc., isso está ligado com o Shabbat, então a pessoa não pode levar a criança para ver para o estádio, ver o jogo no Shabbat. Não somente isso, não pode ver televisão no Shabbat. Mesmo que não está ligado na minha casa, por exemplo, estou andando na rua, tem um bar, etc., que está passando um jogo de futebol, eu não posso parar e ver o jogo de futebol. Também minha criança deve ser educada que eu não posso parar. Isso aqui isso é na proibição de Yudin de Chol, que mesmo uma criança pequena tem que ser educado nesse sentido, que ele não deve participar desse tipo de... assistir esse tipo de jogo, ou qualquer outra coisa, filme, etc. A pessoa não pode fazer isso aqui no Shabbat. Ok. Então, isso realmente entra na proibição de Yovdin Lechol. Uma criança não pode subir de elevador no Shabbat. Deve ser, porque entra na subida do elevador no Shabbat, entra certas proibições. Quer dizer, assim, o pai está vendo a criança subir de elevador no Shabbat, deve admoestá-lo, deve proibido, que na verdade está transgredindo uma proibição de Shabbat. E mesmo que ele vá com alguém subindo o elevador, ele deve educá-lo desde cedo a não subir no elevador no Shabbat, nem descer no elevador no Shabbat. Mas se uma idade muito pequena, com uma criança que está no carrinho ainda e é difícil subir nas escadas, ele está com goi, Então, nesse caso, já que ele está numa idade que ele não tem, nem tem como ensinar para ele as leis de Shabbat, então pode se permitir ao goi levar ele de elevador. Isso não tem problema, já que não tem a idade ainda de ser educado nesse sentido, nem entende o que está sendo feito com ele. Uma das proibições do Shabbat é escrever. Escrever no Shabbat, a proibição é somente escrever pela Torá, escrever algo que é duradouro. Mas, por ordem rabínica, mesmo que você escreve algo que não vai durar muito tempo, por exemplo, a pessoa escreve em cima do vapor algumas letras, então, mesmo assim, é proibido de ordem rabínica. Então, crianças que brincam em escrever no vapor da janela, isso não pode ser feito no Shabbat. Muito menos a pessoa que escreve numa lousa. Existem lousas que a pessoa escreve com giz, mesmo que o giz vai apagar, proibido no Shabbat. Mesmo uma caneta que tem tinta, tem tinta invisível, mas depois você esquenta, parece que você escreveu, isso também é proibido no Shabbat. Ou tem aqueles brinquedos que você, com palito, você desenha em cima e ele forma palavras. Na verdade, não é que você está gravando nem está escrevendo, forma palavras na ordem das na ordem dos enfim da posição dos da terra que está em cima dessa tela. Isso é proibido no Shabbat. Como, por exemplo, esses brinquedos que a pessoa tem com terra colorida, que depende da posição dele faz formas. Isso é proibido no Shabbat. Isso entra na proibição de escrever, mesmo que não desenha, mesmo que aquilo vai desaparecer, a areia se vai mudar rapidinho, vai ser proibido. Entra na proibição de escrever e não pode se dar para uma criança escrever. E qualquer tipo de escrita, mesmo que ela temporária, mesmo que ela aparece somente por alguns segundos, depois aparece, é proibido fazer isso no Shabbat, que entra na proibição de Rabanan de escrever. Mas a pessoa pode desenhar no ar, fazer letras no ar, e o outro vai olhar e entender a letra que ele está fazendo. Vou fazer letras com a mão, fazer um O, fazer um M, assim, não tem problema, porque isso aqui não é escrever. Isso aqui é apenas formar a mão dele, isso não tem proibição de escrever. Não pode-se fazer, no Shabbat, bolha de sabão. Tem aqueles brinquedos que faz bolha de sabão, que isso aqui você está fazendo uma forma, você está construindo uma forma, isso é proibido no Shabbat. Se a bolha é feita automaticamente, não porque você fez, por exemplo, a pessoa que lava louça no Shabbat com detergente e forma espuma e forma bolhas, não tem problema, porque a tua intenção não foi fabricar a bolha, foi você lavar a louça. Então, automaticamente, essas bolhas são coisas que não ficam, que essa espuma não tem nenhum problema. Mas fazer bolhas de sabão com brinquedos, você está fazendo realmente uma forma, isso é proibido no Shabbat, que você está dando... Ou está construindo uma forma no Shabbat. Não pode-se tirar fotos no Shabbat, porque foto, logicamente, mesmo que não é elétrico, não é mesmo que é uma máquina elétrica. Hoje em dia, acho que as pessoas nem sabem que existia antigamente máquina fotográfica que não era elétrica, mas existia antigamente. É proibido tirar fotos no Shabbat, como também revelar o filme, que acho que também isso não existe hoje em dia. E, logicamente, é proibido a pessoa imprimir qualquer coisa no Shabbat, entra na proibição de Kotev, mesmo que para brinquedo, ele está brincando com isso aqui. Mas a pessoa pode brincar com fotos no Shabbat. Foto não é Moksha. Pode ser, a pessoa tem um álbum que não é colante, a pessoa pode colocar a foto, tirar a foto, montar a foto, não tem problema, porque a foto não é considerada Moksha no Shabbat. E a pessoa também pode abrir um álbum e ver fotos no Shabbat, isso não tem problema. Como também, conforme o Alter Rebbe, é um quadro de fotos na parede, também não é chamado Muxa, só pode tirar, isso aqui não tem proibição no Shabbat. Apesar que tem ideias que proíbem, mas o Alter Rebbe, ele não considera isso aqui Muxa, então isso é permitido, então, pegar no Shabbat. Muito bom. A pessoa que tem na mesa de Shabbat, tem muita migalha de pão, ele não pode, com o dedo nessas migalhas, fazer a forma de uma letra. Isso aqui também é chamado escrever. Então, isso é proibido no Shabbat. É proibido colar adesivos no Shabbat. Adesivos que a pessoa cola no caderno, na parede, etc. Ou então, enfim, adesivos são figurinhas. Colar adesivo no Shabbat entra na proibição de tofer, que ele está costurando, é considerado uma tuldade costurar. Então, é proibido a pessoa colar adesivos no Shabbat, como também adesivos é muktzeh. porque eles são feitos para fazer uma proibição no Shabbat. Ok. É proibido a pessoa... Vamos falar agora um assunto um pouco... um gibi, pela Alahá, é duvidoso se pode ser ler no Shabbat. Na verdade, pela Alahá consta que se a pessoa tem uma foto, embaixo tem um dizer nessa foto, é proibido ele ler esse dizer no Shabbat. Isso é uma proibição no Shabbat, nós sabemos que proibiram ler certas coisas. Um gibi é dessa forma, que o gibi tem, tem fotos e lá tem escritos em cima da foto, então entra nessa proibição. No entanto, tem 10 que para criança pequena, isso aqui não entra nessa, não tem essa proibição, que não é realmente isso que consta originalmente. Era uma foto que eles tinham no museu, que embaixo tinha um escrito, isso era proibido ler. Mas o gibi é como se fosse um livro, como uma criança pequena que não tem essa proibição de se divertir no Shabbat, então ele pode ler. Mas um adulto, logicamente, ele tem que, no Shabbat, ele só é permitido ler assuntos de Torá. Proibido ler no Shabbat qualquer outro assunto que não seja de Torá, como, por exemplo, jornal, revistas, se for proibido para um adulto, isso entra na proibição de Shtarei Ediotot. Nossos sábios proibiram a pessoa ler qualquer coisa que pode se comparar a documentos comerciais, isso pode levar a pessoa a transgredir o Shabbat, então por isso eles proibiram a pessoa ler esse tipo de revista, nossos sábios proibiram revistas, jornais, etc., isso é proibido. Principalmente em revistas que têm propagandas, que você pode comprar e vender, toda essa coisa que é proibido a pessoa olhar essas propagandas, que ele entra na proibição de que ele está fazendo comércio no Shabbat, que é o Tinderhol, na verdade. É proibido a pessoa se ocupar com esses assuntos, então a pessoa deve, a única coisa que ele tem que ler no Shabbat é assuntos de Torá. Se a pessoa está no banheiro, ele pode ler qualquer outra sabedoria, pode ler um livro de matemática, pode ler um livro de inglês, pode ler livros de sabedoria, coisas assim, que isso aqui tem ideias que é permitido ler no Shabbat. Mas revistas à toa, romances, está escrito que é muktzeh até mesmo dia de semana. Livros de romance, assim consta na Halakha, que é uma das poucas coisas que é muktzeh mesmo no meio da semana. Isso é totalmente proibido, a pessoa que lê isso aqui, mesmo no meio da semana, transgride proibições graves da Torá. Então, no Shabbat, tem que se dedicar à leitura permitida, que realmente assuntos de Torá, histórias fascínicas, pode ser cartas do Rebbe, tem muita coisa. A pessoa que quiser ver a biblioteca na minha casa, tem inúmeros livros que ele pode ler no Shabbat, tem muita coisa que fazer, pode ler do começo até o fim. Então, tem que ser apenas assuntos que despertam na pessoa temor a Deus. As crianças pequenas podem se permitir ele ler historinhas de criança, mesmo que não seja judaica, apesar que deve se educar uma criança desde pequeno já estudar e ler histórias judaicas, mas tá bom, se não tiver outra coisa. E gibi, tem ideias que, mesmo que nós falamos que pelo Shulchan Aruch parece que é algo proibido, mas se costuma liberar para uma criança pequena. Logicamente, isso não para um adulto. Se existem jogos que a pessoa ele tem que marcar pontos, se a pessoa joga, isso dá tantos pontos. Você tem tantos pontos, eu tenho tantos pontos. É proibido jogar esses tipos de jogos no Shabbat, porque a pessoa pode chegar a escrever. Como ele tem que lembrar quantos pontos tem cada um, então ele vai acabar escrevendo os pontos que tem cada um, e isso é proibido no Shabbat. Quer dizer, todos os jogos que a pessoa tem que fazer soma de pontos para saber quantos que cada um tem, isso é proibido jogar no Shabbat, porque isso pode chegar a pessoa escrever os pontos que ele tem. E isso vai transgredir o Shabbat. Então, nossos sábios permitiram, proibiram muitas coisas no Shabbat a fazer, porque talvez ele vai chegar a escrever. Inclusive, a proibição de comprar e vender no Shabbat é só de ordem rabínica. A proibição é baseada no gzerá, um decreto, que talvez ele vai chegar a escrever. Então, por isso é proibido comprar e vender no Shabbat. Então, imagina como realmente há tantos detalhes que existem nessa proibição. Pode-se jogar xadrez no Shabbat. Tem ideias que permitem até mesmo adultos jogar xadrez no Shabbat. Mesmo que nós falamos que Shabbat tem que ser dedicado a assuntos mais elevados, da Torá, etc., mas tem ideias que, já que o xadrez é feito para enriquecer o conhecimento, então poderia jogar no Shabbat. Mas, logicamente, isso está se tratando no momento que a pessoa não pode estudar a Torá, por qualquer outro motivo, senão mesmo no dia de semana. Isso aqui não é permitido. Apesar que tem ideias que falam que, já que isso aqui vem incrementar a sabedoria, a pessoa pode sim jogar xadrez dia de semana, e tem ideias até mesmo no Shabbat. Mas, de preferência, deve-se deixar um jogo de xadrez por dia de semana, e quem vai jogar xadrez no Shabbat são crianças. Mesma coisa, dominó, ou quarteto para crianças, isso pode jogar no Shabbat sem problemas. Home Cube pode jogar no Shabbat para crianças. Tudo isso nós estamos falando para crianças, jogos de tabuleiro, que não tá ligado com compra e venda, pode jogar para crianças, que aqui não tem, mas com uma condição, que na hora que ele vai guardar as peças, ele não vai separar as peças por tipo. Por exemplo, todas as peças brancas, vou separar de um lado. Todas as peças pretas, vou separar do outro lado. Que aí entra na proibição de Borer. E Borer é proibido no Shabbat. Então, a pessoa ele pode jogar esse tipo de jogo, porém, no momento que ele vai guardar, ele tem que tomar muito cuidado e não separar as peças por cor, etc. Os selos, quem tem coleção de selos, a pessoa pode abrir um álbum de selos no Shabbat, se são selos carimbados já, que não podem mais ser usados. Então, eles já são selos que são feitos só para a pessoa verificar, isso é permitido no Shabbat. Selos que não são carimbados, quer dizer, ainda a pessoa pode usar, é muktzeh no Shabbat. Apesar que hoje em dia as pessoas nem sabem que é selos, crianças não sabem que é selos, hoje em dia não tem, nem sabem que é carta, não se manda carta, seja só e-mail, WhatsApp. Mas antigamente existia uma coisa que se chamava selo. Então, o selo a gente colocava em cima do envelope e isso a gente mandava pelo correio. Então, se é um selo que ainda pode ser usado, até hoje em dia ainda existe possibilidade de usar um selo. Então, você pode ser usado ainda, então ele é muito, você não pode ser usado no Shabbat, mas ele já é carimbado, não pode ser usado, apenas uma coleção, isso não tem problema. E ele pode até colocar e tirar no álbum de selos, que é só feito para encaixar, mas se é um álbum que é feito para colar, então isso é proibido. É proibido colar selos no Shabbat. Mas se também, no momento que a pessoa pode tirar e coloca o selo no Shabbat no álbum, é só se ele coloca em lugar aleatório. Mas se ele precisa arrumar em ordem cada selo de um país, ou de um tipo, uma forma nessa linha, outra linha, aí entra na proibição de Borer. Então, isso aqui é proibido no Shabbat. Vamos ver. É proibido fazer qualquer tipo de apostas de dinheiro. Olha, você vai apostar R$10, quem que vai ganhar isso aqui, quem vai fazer isso aqui? Isso é proibido em Shabbat e é proibido também em dia de semana. Uma aposta por dinheiro é chamado roubo, que a pessoa está pegando dinheiro sem fazer nada, sem ter porquê, ele tem que pagar para você. Isso que é você, oh, se você fizer isso, eu vou te pagar. Você não precisa pagar nada. Isso aqui é uma proibição natural, não natural, de ordem rabínica. Isso é chamado roubo de ordem rabínica. Por exemplo, alguém fala, olha, se você vai me fazer isso aqui, eu vou te dar R$50. Se não é uma coisa que vale, que o cara não tá te dando nada, ele tá fazendo alguma coisa, um tipo de trabalho, alguma coisa, isso aqui entra na proibição de asmarta, e asmarta locani, essa é a proibição, isso aqui é a proibição no Shabbat. Qualquer tipo de aposta, também no dia de semana. Então, no Shabbat, com certeza, qualquer tipo de apostas não deve ser feito no Shabbat, aposta de dinheiro, etc. Aposta, o motivo de pagar tanto, quem vai ganhar vai pagar um cafezinho para o outro. Tudo isso aqui é proibido no Shabbat, está também na proibição de compra e venda. É proibido a pessoa no Shabbat trançar fios para fazer uma corda. Isso entra na proibição, isso é proibido, entra na proibição de cocher. É, na verdade, uma ramificação da proibição de cocher amarrar. Então, por exemplo, se a pessoa tem aqueles sacos que vem ralar junto e tem um fio de arame que você torce ele e forma, e fica dois fios torcidos juntos, isso forma tipo uma corda. Isso é proibido fazer no Shabbat, que isso aqui entra na proibição de cocher. Então, a mesma coisa, crianças que brincam, tem aqueles fios de plásticos que você trança eles para fazer uma corda colorida, etc. Isso entra nisso, é proibido pela Torá, isso entra na proibição de cocher. Então, qualquer tipo de trança de fios, tanto faz se é fio sintético, se é fios normais, é proibido. Por exemplo, a pessoa faz um chaveiro de fios trançados, é proibido no Shabbat. Existe uma proibição de a pessoa se exercitar no Shabbat. É proibido a pessoa se exercitar no Shabbat. A pessoa não pode fazer Cooper no Shabbat. A pessoa não pode andar, mesmo se for andar rápido como Cooper, e principalmente vestindo essas roupas que está fazendo, todo mundo vê que está fazendo Cooper, isso é proibido no Shabbat. Em mitamlim no Shabbat. Como também é proibida a pessoa pular no Shabbat, é proibida a pessoa correr para desnecessariamente, se não for para a sinagoga, se não for por causa de chuva, é proibida de correr. É proibido fazer qualquer tipo de trabalho desses que demonstra que está fazendo ginástica no Shabbat. Em mitamlim no Shabbat. No entanto, crianças pequenas que eles se divertem com isso, correndo, pulando, pega-pega, ou qualquer outra coisa assim, isso é permitido para crianças no Shabbat. Qualquer pessoa que tem prazer, não por ginástica, assim, está querendo ou jogar futebol, quer dizer, para criança pequena, nós falamos que bola é muxa conforme para adultos, mas para criança pequena, no lugar onde tem cimentado, etc. Então, jogar futebol é permitido para eles, isso aqui, já que eles têm prazer nisso aqui. Então, todos esses tipos de trabalho, todos esses tipos de exercícios que são feitos por prazer, podem ser feitos no Shabbat para crianças. Quer dizer, mesmo para jovens seria permitido, mas jovens têm que dedicar o seu dia a assuntos mais elevados do que fazer esse tipo de crianças. Mas eles podem fazer esse tipo de jogo no Shabbat, se a intenção deles não for se exercitar. Nadar é proibido no Shabbat. Uma pessoa que nada no rio, é proibido nadar no rio no Shabbat. Mesmo numa piscina, se a pessoa vai nadar, ele só pode nadar numa piscina que ela tem bordas, quer dizer que a água não chega até em cima, e que ele nada sem roupa nenhuma, nem até mesmo sem calção. Porque é proibido a pessoa molhar o calção no Shabbat, que entra na proibição de melamed. E mesmo que o calção é feito de tecido sintético, também é proibido no Shabbat, conforme o Tereba, que existe a proibição de melaben, mesmo em tecido sintético. A pessoa que vai nadar numa piscina, ele só pode nadar numa piscina que ela seja... Uma piscina, não nadar não pode fazer exercício, mas ele pode entrar numa piscina que ela esteja à borda e não seja água até em cima, se ele vai andar sem calção, sem nada, sem roupa nenhuma. Mas se ele vai ter que colocar calção, isso é proibido no Shabbat. Uma criança pequena não deve nadar no mar. Nadar no mar tem várias proibições para a pessoa nadar no mar. Além da proibição de esfitar, de lavar a roupa, ele tem a proibição que ele vai carregar água no corpo dele. Ele tem a proibição que ele vai proibido nadar no Shabbat. Então, várias proibições que a pessoa vai no mar no Shabbat. Mesmo numa piscina, só é permitido entrar, mas sem calção. Mesmo uma pessoa que vai na praia, como nós falamos semana passada, ele não pode brincar com a areia que está na praia, porque a areia entra na proibição de boné, de muktzah, e também boné, etc., tudo que vai fazer. Também, é proibido a pessoa andar de barquinho no Shabbat. Mesmo no lugar onde tem Eiruf, é proibido andar de barco no Shabbat. Agora, se a pessoa pode subir num barco no Shabbat, se ele está amarrado na terra. Se o barco está amarrado na terra, a pessoa pode subir no barco e descer no barco no Shabbat. Que não está nadando, não está viajando nesse barco, e também vai mesmo no lugar que não tem Eiruf, não tem problema. Porque ele está entrando, é como se ele estivesse entrando numa casa, sendo numa casa, o barco está amarrado, ele está ligado à terra. Então a pessoa pode entrar no barco e sair do barco, mas desamarrar e sair, o mesmo barco que está desamarrado, ele está no mar, já sem, é proibido a pessoa entrar no Shabbat. Então tem que saber, por exemplo, existe a pessoa vai no cruzeiro, vamos dizer um cruzeiro kasher, que sexta-feira eles vão atracar numa praia e fica, mostra o Shabbat, ele sai. Então, no Shabbat, eles podem sair do navio, entrar no navio, já que isso aqui, o barco está amarrado nos cais. Então, aqui não entra na proibição de Shabbat. Uma criança... Ou qualquer, mesmo adulto, é proibido a pessoa chutar uma pedra no Shabbat, está andando na rua, vamos dizer, mesmo que tenha eruv. Ele não pode chutar uma pedra no Shabat, porque ele entra na proibição de Mukse. A pedra é Mukse no Shabat. É Mukse Machmat Atzmo. E chutar com a ponta do pé é Derech, a maneira de você manusear esse Mukse. Então, a pessoa não pode chutar uma pedra na rua ou mesmo em casa, mesmo a pessoa está num... Ele está dentro de um lugar cercado, não tem pedregulhos no chão, ele não pode chutar esses pedregulhos de propósito no Shabat, porque ele está mexendo em Mukse. Apesar que nós falamos que a pessoa não pode se exercitar no Shabat, mas a pessoa pode passear no Shabat. Quiser andar, passear com a família, não tem problema. Então, por isso, no momento que está passeando, mesmo que a intenção dele lá dentro é para fazer exercício, mas já que não dá para reconhecer que está fazendo exercício, está andando normal no Shabat, não tem problema, ele pode passear no Shabat. Mas, se ele está passeando no lugar onde não tem Eruv, tem que tomar cuidado que nos bolsos dele ele não está carregando nada que ele não pode carregar na rua. Então, existe uma mitzvah, toda vez que a pessoa vai sair na rua, lemashmesh pekisó, assim está escrito na Gemara, tem que mexer em todos os bolsos antes de sair para saber se não está carregando nada. A Gemara fala sobre isso, ilchetá rabatá le shabatá, é uma alahá muito importante no Shabat. Mas se a pessoa não tem intenção de passear, ele está andando por andar, é proibido. E não somente que é proibido, mesmo que ele vá para um certo lugar, está indo para a sinagoga, ele tem que ir pelo caminho mais curto. Não pode leharbot alichá b'shabat, não pode andar mais do que o extremo necessário no Shabat, se não for por prazer. Então, se ele vai para a sinagoga, ele tem que escolher o caminho mais curto. E se tem uma poça no meio do caminho, o Alter Rebbe fala que é melhor pular a poça do que dar a volta na poça. Apesar que nós não podemos pular no Shabat, como nós falamos antes, só se for por prazer. Mas, nesse caso, que tem uma poça no meio do caminho, é preferível pular a poça do que dar a volta para não ter ibu e alihá, para não andar demais no Shabat. A pessoa que está no campo, onde não tem muitas casas seguidas uma da outra, a pessoa tem que tomar cuidado para ver se não está saindo no Shabat fora do tchum, fora do limite da cidade. É mais ou menos 1 quilômetro além da última casa da cidade. Então, por exemplo, tem esses hotéis fazendas, que é um hotel no meio do nada. Então, você não pode sair da porta do hotel mais do que 1 quilômetro, porque aí, nesse momento, você está saindo fora do tchum. Então, a pessoa tem que tomar cuidado quando ele vai andar para não sair fora do tchum. Como nós falamos semana passada, que a pessoa só pode dançar no Shabat, ou bater palma para acompanhar uma música que ele está cantando para alegrar. Mas dançar por brincadeira, isso não se deve dançar no Shabat, ou então bater palma. Dançar apenas sem para acompanhar a música, ou para, por exemplo, as mulheres estão dançando para aprender dança, é proibido no Shabat. Como também bater palmas só é permitido para acompanhar uma música, para bater palma para aplaudir ou para chamar atenção, isso é proibido no Shabat. Muito bom. A pessoa pode olhar um binóculo no Shabat, não tem nenhuma proibição. A pessoa olhar no binóculo no Shabat, ele pode aproximar e afastar, sem nenhum problema, porque é essa maneira da pessoa olhar no Shabat. Ou a pessoa olha numa luneta, também não tem proibição, ele pode aproximar, ele pode afastar, não tem nenhum problema, porque a pessoa, isso aqui é a maneira de usar ela, então não tem nenhum problema no Shabat. Logicamente, isso não tem no Brasil, mas você cai, quando parecer que nessa época vai acontecer, se cai neve no lugar, é proibido a pessoa fazer bolas de neve, como também não pode construir um boneco de neve. Mas a neve, por si só, não é muito. No Brasil, por enquanto, não apareceu neve. Pode ser que com esse frio vai chegar a ter neve também. De uma forma geral, todos esses assuntos que nós falamos de brinquedo e Shabat, vamos frisar novamente que está falando somente para criança pequena. Adultos, no Shabat, tem que ser dedicado a assuntos mais espirituais, a estudo da Torá, a reza, a contar a história hassídica. Tem muita coisa que a pessoa pode fazer de forma permitida no Shabat. Enfim, tem muitos assuntos que a pessoa pode fazer no Shabat de forma permitida, sem precisar deixar o dia passar em vão. Cada dia, cada momento do Shabat é muito importante. E a melhor diversão que todos os homens devem participar no Shabat é um fabrenho. Quanto mais fabrenho, realmente o Shabat é mais abençoado e traz brachá para a semana inteira. Ok, vamos abrir para perguntas. Quem tem perguntas pode. Um segundo só. Ok, tem algumas perguntas? Ok. Muito bom. Tá bom, semana que vem. Fala.
Não, não queria. Não, só escolha. Obrigado.
Tá bom, senhor.